Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 15 de outubro de 2019, dia do professor. Meus cumprimentos aqui aos professores raríssimos e também aqui, puxa, o meu reconhecimento a tantos professores importantes que eu tive o privilégio de conhecer ao longo da minha vida. Né? Puxa vida, quanta gente que foi inspiradora, né? Quanta gente que foi transformadora. Hoje eu vou dedicar aqui alguns minutos de reflexão e memória a tanta gente importante na minha formação, não só, puxa, não só educacional no sentido de informação de conteúdo, mas também no sentido de formação de sensibilidade, de formação de caráter, né, de inspiração. 15 de outubro, pois bem, dia dos professores. Segunda-feira, que foi ontem, hoje é terça, normalmente segunda-feira eu acabo acumulando tantos assuntos para eventualmente comentar aqui no radinho, que eu acabo me empolgando e acabo deixando alguns de lado. E ontem, quando eu justamente estava falando sobre um assunto que muito me fascina, que é a questão do microbioma, eu deixei de lado justamente a melhor parte. Então, agora o episódio de hoje, de alguma maneira, continua o episódio de ontem, porque ontem eu estava contando sobre várias coisas que não sabemos, né, que a gente está descobrindo que a gente não sabe, o que é interessante, sobre o nosso microbioma, que é a questão que não são só bactérias que a gente tem fungos, mas também tem os vírus que atacam as bactérias, que são os fagos. Bom, isso tudo eu falei ontem, tá? Isso por si só já é fascinante. Mas o que eu deixei de comentar é um artigo bastante interessante sobre o oportunismo com relação ao microbioma. E o que os caras estão percebendo é que de uns anos para cá, basta se fazer uma pesquisa ali no Google para você perceber, qualquer coisa relacionada a microbioma ou a probióticos disparou, porque isso gerou uma indústria oportunista de produtos e tratamentos que não tem o menor cabimento, não tem o menor fundamento. É simplesmente, de novo, gente pegando carona, né, em assuntos que de repente estão chamando a atenção. E aí o que acontece é que, bom, reconhecemos hoje sim que boa parte da nossa saúde, inclusive emocional, né, nossa saúde afetiva, não só a saúde física, dependem de como o seu microbioma está equilibrado ou desequilibrado, quais bactérias preponderam, etc. e tal. Mas das descobertas é que, na verdade, realmente a gente sabe muito pouco. E, inclusive, a gente ainda sabe muito pouco como influenciar ou como mudar esse balanço. Né? Aparentemente, assim, a técnica mais efetiva de você eventualmente interferir no microbioma de alguém é fazer um transplante fecal. Mas mesmo assim, que convenhamos que não é um bom assunto logo de manhã, mas mesmo assim a gente ainda está aprendendo o que, que afeta, o que, que não afeta. Ainda mais porque o microbioma é relativamente individual, né? Não é o mesmo microbioma para todo mundo, depende de onde você mora, depende da tua história, depende da história. Ainda é uma incógnita. Então, a ideia de que você consiga comer suplementos que você comprou na farmácia, isso vai provocar uma revolução ou uma mudança extraordinária, muitas vezes é papo furado. Né? E o artigo chama a atenção para tratamentos ainda mais radicais que propõem os benefícios da lavagem intestinal. Desculpe, eu sei que realmente começar o dia com assuntos escatológicos não é a melhor coisa do mundo, mas sim, existe gente propondo os benefícios, é como se fosse um detox da lavagem intestinal, né? E outras coisas similares, o que é não só um completo delírio, né? Porque não só uma ofensa à inteligência, como também, obviamente, representa riscos. Você não sabe exatamente o que vai acontecer depois disso. Né? Em suma, o negócio é tão surreal que tem gente vendendo, lógico, caríssimo, claro, água como se fosse água crua. Hein? Que tal água crua? E o argumento é que para você, né, realmente ter um microbioma bacana, você tem que beber a água assim como você a encontrou na natureza. Né? Então eles estão tirando a água de fontes, sei lá que fontes são essas, e estão vendendo essa água sem nenhum tipo de tratamento. Que beleza, né? Como se isso fosse realmente a chave para a longevidade. Vamos lembrar, e aí eu vou até fazer uma conexão aqui com um artigo interessante, que vai por uma linha completamente diferente, mas acho que é oportuno, que é o seguinte: como se, né, na pré-história a gente vivesse 200 anos. Não, a gente vivia, cara, uma vida curta e relativamente brutal. Os nossos índios, né, no estado de absoluta natureza também, não têm necessariamente uma saúde extraordinária e ninguém vive ali de 120 anos. Então, só para chamar a atenção, como a gente é frágil, como a gente é bobo, como a gente cai fácil, né, nessa baboseira pseudocientífica, essa coisa meio nova era, meio era de aquários, meio esotérica, holística, mística. Aliás, toda vez que eu ouço a palavra holística, eu saio correndo, né? Aliás, eu recomendo a mesma estratégia, porque toda vez que vem alguma coisa com uma certa aura de uma sabedoria ancestral, eu saio correndo, né? E aí, pegando carona, bom, em suma, está denunciado aqui o novo oportunismo dos novos mercadores de ilusões, né, que estão pegando carona em, né, lendas urbanas sobre o nosso microbioma e a nossa saúde intestinal. Pois bem, isto posto, vamos agora para um artigo que é interessante, ele é até um pouco, né, específico e tal. Foi uma pesquisa que fizeram, pegaram inteligência artificial, computadores, etc. e tal, e resolveram fazer uma coisa que quem trabalha com social media já está mais ou menos acostumado, que chama análise de sentimento. Vamos analisar livros nos últimos 200 anos, livros, jornais, uma batelada de coisas, né, de material que foi impresso nos últimos 200 anos. Para quê? Para tentar analisar, em vários países inclusive, como variou a felicidade, o bem-estar, né, a tristeza, ao longo do tempo. Uma das conclusões, bom, algumas conclusões são óbvias. Depois da Segunda Guerra Mundial estava todo mundo miserável, depois da derrota no Vietnã os americanos estavam se sentindo um lixo. Então algumas descobertas, eles não são tão espantosas, mas também não é espantoso descobrir, e isso contraria o senso comum e contraria o discurso dos populistas, dos demagogos, etc. e tal, que eu acho que a humanidade nunca foi tão feliz quanto agora. A gente tende a romantizar o passado, a gente tende a achar, né, make America great again, a gente tende a achar que a vida já foi mais simples, as alegrias mais puras, né, a gente tende a romantizar. Faz parte. Aliás, estou me lembrando aqui, uma época eu me interessei muito por temas ligados à antropologia, e aí tem um autor sensacional que é o Mircea Eliade. O Mircea Eliade escreve livros sobre os mitos, mas não mitos do ponto de vista esotérico. Isso eu sou absolutamente avesso, essa coisa meio junguiana, não, estou fora. Mas mitos do ponto de vista antropológico mesmo. E uma coisa relativamente comum em mitos é toda a sociedade imagina que houve um passado glorioso, né, e que esse passado era muito mais legal, de abundância, de vida eterna, ou de sei lá do que, de juventude eterna, e que em algum momento a casa cai e a vida hoje é simplesmente um pálido reflexo, não um reflexo tristonho de glórias passadas. Hashtag só que não. O que esse estudo demonstra é que realmente a gente lá atrás, e não precisa ir muito longe, só voltar 10, 20, 50, 100 anos, a gente tinha muitas razões para se sentir realmente mal, né? A gente vive hoje, curiosamente, a gente não consegue reconhecer o quanto a vida de hoje foi facilitada, não só pela tecnologia, pela ciência, mas também em políticas públicas, né? Então você hoje tem muito menos chance de ser atacado na rua, você tem muito menos chance de ter uma morte brutal, você tem muito menos chance de morrer de uma doença ridícula, por razões pífias. Então, curiosamente, isso é bom também para a gente desmistificar um pouco todo esse discurso que fica aí saudosista com relação às maravilhas do passado. Não, o passado não. Não estou dizendo que o presente seja maravilhoso e não estou dizendo que o futuro vá ser melhor. Só estou dizendo assim, existe uma tendência humana a romantizar, né, uma época em princípio mais pura. né? Pura, pura que nem a água que você tira da fonte, que se você olhar no microscópio, pelo amor de Deus, você vai fazer xixi na calça. Bom, isto posto, né? Vamos lá. O que mais que a gente tem para comentar hoje? Alguns artigos, eu vou acabar insistindo, mas eu confesso que é porque eles me provocam. Tem um termo que é que os americanos, que os ingleses usam, é uma palavra alemã que chama Schadenfreude. Schadenfreude é a alegria que você sente com o sofrimento alheio. Não é uma coisa bonita de se reconhecer, mas faz parte da natureza humana. E eu confesso que eu sinto aí uma Schadenfreudezinha quando eu vejo, né, alguns personagens enfrentando a fúria popular. Então, tem um artigo extremamente interessante aqui da The Nation, contando, pegando como ponto de partida esse fiasco da WeWork. WeWork é aquela empresa, aquela startup de escritórios compartilhados, em que caiu em desgraça e vieram à tona não só as manobras que a empresa fazia. Na verdade, a empresa não era tão lucrativa assim, pelo contrário, aquilo era uma sucessão de engenharias fiscais para parecer que não estava no vermelho, mas os caras estavam no vermelho, mais ou menos como o Uber, que vive no vermelho, inclusive, mas também para trazer à tona o comportamento, no mínimo, exótico, né, do seu líder. Como é que chama esse cara? Adam Neumann, não é isso? O cara gastou 80 milhões de dólares em cinco mansões, jatinhos cheios de drogas. Bom, em suma, esses personagens, ele, o cara do Uber, que eu sempre esqueço como chama, Kalanick, o nome gozado, a menina do Theranos também, que foi outra startup que realmente, ela foi presa. Ela foi presa por enganar todo mundo com promessas que jamais se cumpriram. Ah, o cara do Uber chama Travis Kalanick. Ok. Então tá bom, Elizabeth Holmes é a menina do Theranos. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, em que eles estão dizendo que está mais do que na hora da gente começar a questionar o culto a, entre aspas, disrupção e a esses gênios disruptivos, também entre aspas, né? Dizendo que, cara, enquanto a gente estiver cultuando esses caras, que muitas vezes são impostores, que muitas vezes são fraudulentos, etc, 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 a gente só vai jogar dinheiro fora e oportunidade fora e vai ter um impacto ruim na vida de muita gente. A questão é como é que a gente tira um pouco do poder dessas figuras, né, e dá mais poder para quem merece. Então é um artigo, um questionamento interessante. Essa cultura, infelizmente, se multiplica. Eu acho que no Brasil já vi alguns casos parecidos e personagens também com posturas parecidas. Eu fico super feliz de saber, ou de pelo menos perceber, que o cenário está mudando. O espaço para o culto dessas personalidades, né? O espaço para, né, para a gente ficar ali babando ovo e ficar cultuando a disrupção pela disrupção, está acabando. Por que que a gente está percebendo o quê? Que essa disrupção, na verdade, é fake, né? Os números não fecham, os números não batem. Muitas vezes são números maquiados, muitas vezes aquilo só é possível por causa de uma injeção artificial e completamente delirante de dinheiro, ou porque também a gente não está levando em conta o impacto negativo em muitas pessoas e também porque muitas vezes isso está enriquecendo meia dúzia, né? Então, se isso é impacto, desculpa. Falando em impacto, vou pegar outro tipo de impacto, que é o seguinte: impacto de meteoritos. Eu já comentei aqui no radinho que às vezes, quando cai um meteorito aqui na Terra, você nota nele presença de substâncias que são assim muito promissoras no sentido de imaginar que a vida talvez tenha começado no espaço, não só aqui na Terra. Né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque alguns meteoritos chegam aqui contendo aminoácidos. Aminoácidos são o alfabeto da vida. Toda a proteína, toda a substância no seu corpo é feita a partir de combinações diferentes de 20 aminoácidos. Ponto. É isso. A vida orgânica usa um alfabeto de aminoácidos bastante limitado, 20, mais ou menos 20, que nem um alfabeto fonético mesmo. E também isso que é muito interessante, embora haja cento e tantos elementos químicos, né? O alfabeto dos aminoácidos, quer dizer, quantos átomos você efetivamente usa na vida orgânica, também é um punhado, né? É menos do que, acho que é uma dúzia, né? Quantos elementos que realmente são vitais para os organismos, também é muito pequeno, é só uma fração do todo. Pois bem, muitos meteoritos chegam aqui na Terra contendo aminoácidos. O que pode indicar que, de repente, a vida pode ter começado na Terra a partir de aminoácidos que chegaram lá de trás, de um asteroide, ou seja, de onde for. E um sinal disso é esse asteroide que caiu recentemente, esse meteorito que caiu na Costa Rica recentemente. Eles mostram aqui, é uma coisa feia, na verdade, é um bloco de pedra horroroso. Eu nunca ia imaginar que isso era um meteorito. Mas o que é mais engraçado é que ele cheira mal. Ele tem cheiro de couve de Bruxelas cozida. Eu acho que é uma maneira muito elegante, inclusive refinada, de dizer que o negócio fede. O negócio fede a beça. E para um meteorito feder, convenhamos, é sinal que ele tem algum material ali que ainda está ativo, material orgânico. Então, e não é incomum. Pelo que eu li aqui na reportagem, 96%, mais ou menos, dos meteoritos que caem na Terra, eles são de ferro e pedra, basicamente, né? Ou é só ferro, são metais e às vezes alguns minerais, mas 4% deles trazem vestígios de aminoácidos. Normalmente isso quer dizer que eles vieram do cinturão de asteroides, tem aí uma origem para eles, tá bom? E cada um deles, dependendo da história, né, de como esses meteoritos foram cozidos, né, ao longo da sua vida, eles podem feder de um jeito ou de outro, que é um jeito interessante de analisar. Parece que tem um outro meteorito que tem um outro cheiro mais horroroso ainda. Mas olha aí que interessante, eu nunca podia imaginar que mesmo depois de, sei lá, bilhões de anos, de ter sido criada bilhões de anos, atravessar o cosmos, atravessar a atmosfera em chamas, o negócio ainda fosse chegar aqui cheirando mal. Curioso, eu achei interessante. Falando em elementos químicos e vida, um assunto, um tema que muito me fascina hoje em dia é a questão da complexidade da teoria do caos, que são dois campos do conhecimento interessantíssimos, mas com nomes péssimos, porque a teoria do caos parece que se está promovendo anarquia, né? E complexidade parece que é um negócio que você vai estudar e você nunca vai entender, né? Mas de qualquer maneira, essas duas disciplinas que estão muito conectadas, uma das noções mais interessantes é que assim, grande parte das coisas que acontecem, das dinâmicas que existem por aí, elas são realmente muito ricas e o que acontece? Elas têm comportamentos que a gente chamaria de não lineares. Não lineares significa o seguinte: quando o comportamento é linear, tipo, vamos pensar, quanto mais dinheiro, vamos pensar alguma coisa linear: quanto mais eu como, mais eu engordo, quanto mais eu compro, mais eu acumulo, quanto mais eu gasto, menos eu tenho. Isso é linear, isso é uma regra de três, né? Mas acontece que muitos comportamentos não são exatamente assim. Por exemplo, o trânsito. Você vai colocando mais carro na rua, mais carro na rua. Em princípio, o trânsito não necessariamente piora na mesma proporção. A partir de um certo limite, trava, né? E às vezes também você está dirigindo, o trânsito está andando bem, aí sem mais nem menos ele enrosca, sem nenhuma razão aparente, e desenrosca sem nenhuma razão aparente. Você pega a opinião pública, então vários fatos que todo mundo já sabia, que, por exemplo, fulano é corrupto ou é um perverso, ou seja o que for, isso em princípio não é problema nenhum. De uma hora para outra isso vira um escândalo e isso as pessoas vão às ruas aos milhões. Mas em cima, no, na verdade, aparentemente não aconteceu nada demais. Então o que acontece é que a realidade é muito rica em fenômenos que se comportam dessa maneira, são fenômenos complexos, em que tem várias causas interagindo de uma maneira dinâmica e que não é previsível, né? Uma coisa que é comum a sistemas complexos assim é o seguinte: normalmente eles operam dentro de uma faixa mais ou menos previsível, mais ou menos normal, né? Até que não, numa bela hora a coisa vira e assume um comportamento completamente diferente. Você pega, por exemplo, o clima. Então, isso até é interessante porque eu vou fazer um parênteses aqui para uma outra reportagem. O clima, dentro de condições normais, o clima oscila de uma maneira mais ou menos previsível. Você tem as estações, mais frio, mais quente e tal, né? Porque ele estacionou num ciclo ou num padrão de comportamento relativamente... É lógico que não é 100% previsível, porque senão você não precisava de meteorologia. A meteorologia, inclusive, tem uma grande dificuldade, porque no detalhe, mesmo esses ciclos não são necessariamente tão previsíveis assim. O que acontece é que a partir de um certo ponto as coisas podem desandar e tomar outro rumo. Por exemplo, água. Se você vai esquentando a água vai ficando cada vez mais quente. Isso é linear. A partir de um certo ponto, e é um ponto realmente, é um ponto mesmo, 100 graus Celsius, ela ferve. Ferve, ferve. É uma coisa que, né, sem mais nem menos, ela passa a ter um comportamento completamente estranho e depois ela passa a ser gás, que é uma coisa completamente diferente, já era. Né? Ou então ela vira gelo também, são transições muito bruscas. Né? Não é que à medida que você vai esfriando a água, ela vai ficando cada vez mais dura. Não, né? Ela vai ficando fria. Mas a partir de uma hora ela simplesmente cristaliza. Pois bem, então voltando para essa questão dos fenômenos, eu tenho um artigo que eu vou dar o link para vocês aqui, dizendo que nos Estados Unidos, várias populações indígenas eram muito, muito boas em entender a natureza, saber quando é hora de plantar, saber quando é hora de colher, reconhecer os sinais, olha, quando essa plantinha brotou, é sinal de que está na hora de plantar não sei o que lá, porque ao longo de dezenas, centenas de gerações, eles foram interpretando os sinais desse padrão da natureza. O que acontece com o aquecimento global e as mudanças climáticas, a gente talvez esteja entrando num outro tipo de padrão. O que isso quer dizer? Que, na verdade, os índios não conseguem, eles estão pegando uma tribo específica chamada Hopi, os Hopis não conseguem mais interpretar os sinais. Quando eles leem os sinais estão embaralhados, eles já não sabem mais quando é a hora de plantar, quando é a hora de colher. Moral da história, estão correndo o risco de passar fome. Por quê? Porque o clima está realmente saindo do padrão em que ele estava. Ok? Então falei sobre complexidade, falei sobre o clima, agora vamos voltar para o artigo original. A questão é os oceanos. Os oceanos absorvem gás carbônico. Que beleza! Né? Absorvem, inclusive, de uma maneira que às vezes retém gás carbônico. Né? Algumas criaturas pegam o gás carbônico, o carbono, fazem conchinhas, etc. e tal. Essas conchinhas se depositam no fundo do mar, um belo dia elas vão virar calcário, um belo dia elas vão virar mármore, e isso fica preso. Né? Então, ótimo, o carbono foi sequestrado. Mas, ao mesmo tempo, o carbono, quando está em contato ali com a água do mar, ele tem um ciclo, ele é absorvido, ele é liberado, né? Tem uma dinâmica ali. Né? Inclusive ele pode, a partir de um certo ponto, se tornar um pouco mais, tornar a água mais ácida. Pois bem, água do mar, atmosfera, gás carbônico, ciclos. Pois bem, os cientistas analisaram várias pistas que existem aí nos resíduos sólidos, no fundo dos oceanos, nas cavernas e tal, e perceberam o seguinte... Pois é, o mar é capaz de absorver o gás carbônico. Beleza. É até a página 3. Em algumas circunstâncias, quando passa de um certo nível, tudo muda de figura. Né? E muda de uma maneira drástica e muda por muito tempo. Né? É quando, sei lá, alguém muda de humor. Ou quando, sei lá, você pisou na bola com alguém. Cara, a coisa muda de... Aí o que eles estão percebendo é que várias extinções massivas, e já houve várias, dezenas de extinções massivas, ocorreram quando o oceano ultrapassou esse limite. Ele perde a capacidade de reciclar o gás carbônico de uma maneira decente e isso, bum, põe em colapso toda a cadeia alimentar, é o caos. E isso demora dezenas de milhares de anos para recuperar. E a questão, obviamente, é que provavelmente a gente esteja muito perto desse limite ou já esteja ultrapassando o limite. De novo, só para mostrar que as coisas, infelizmente, ou na verdade felizmente, depende do seu ponto de vista, elas não são regra de três, elas não são lineares. Simplesmente, a partir de alguns limites, a casa cai e a coisa muda completamente de figura. Ah, que mais? Falando em linear e não linear... Isso aqui, não sei se vocês gostam de Star Trek, mas mesmo quando você vê qualquer filme de ficção científica, As naves espaciais sempre conseguem, de alguma maneira, ultrapassar a velocidade da luz. No caso de Star Trek, é o que eles chamam de velocidade warp. Né? Nossa, então você consegue a velocidade warp que chega a ser várias vezes maior que a velocidade da luz. Aí você fala, uau! Mas aí o que um cientista aqui demonstra, e o vídeo até que é bonitinho, ele fala, tá bom, então vamos ver lá, vamos imaginar que em algum momento... a gente queira, vamos pegar aqui a Star Trek, a Enterprise, ela quer sair do Sol e quer ir para Plutão, né, usando a velocidade da luz, que é o Warp 1, né? Cara, é exasperante, porque mesmo na velocidade da luz, para ir até Plutão, o negócio é um Deus nos acuda. E aí é lógico, ele vai acelerando até chegar ao limite, né, fictício da Warp 10, que acho que é 2.000 vezes a velocidade da luz, aí tá bom, aí você chega em Plutão, se você tiver nessa velocidade máxima, máxima que a Star Trek consegue, que é absurdo, não tem nenhum nada na ciência que justificasse uma coisa dessa, mas tá bom, você conseguiria chegar em Plutão em questão de 20 segundos. Ah, tá bom, ufa, menos mal, mas a questão é que Plutão é logo ali. Então, mesmo com essa velocidade estonteante, né, sensacional do Star Trek, se você quisesse atravessar a Via Láctea, você ia demorar 96 anos. Então, pô, 96 anos não tem seriado que aguente, né? Não tem holodeck, não tem, imagina, não tem Picard, não tem nada que dure. Isso é até que é interessante para a gente colocar em perspectiva. China, que é sempre um assunto aqui no radinho, eu não sei, que daqui a pouco os hackers chineses vão começar a me atacar também, tem uma notícia aqui que não é surpresa para ninguém. O que acontece? A China... Bom, então vamos voltar um pouco na história. Na década de 60, o Mao Tse-tung foi um ditador na China, né? O só fazer falar que é ditador já expõe um pouco a minha perspectiva do assunto. É lógico que quem teve algum outro tipo de formação ideológica vai achar que o cara foi um herói. Não foi um herói. Ele é responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas de fome. É uma desgraceira. É um personagem absolutamente lamentável. Né? Mas em algum momento ele escreveu o Livro Vermelho de Mao, que era um livrinho, né, com a sua sabedoria profunda. E esse livrinho, nossa, conquistou a Europa, Paris em 68, mesmo aqui no Brasil, algumas linhas, né, de revolucionárias adoravam a história do maoísmo, do campesinato, ou seja, o que for. Deve ter gente aí por aí no MST achando graça nessa história. Pois bem, essa coisa do Livro Vermelho de Mao... Agora tem uma nova versão. O Partido Comunista Chinês lançou uma app, que é uma app patriótica, né? Uma app que todo cidadão chinês tem que instalar no seu telefone, porque tem ensinamentos, tem os preceitos do verdadeiro membro do partido, blá blá blá. Bom, pois bem, centenas de milhões de pessoas estão usando esse aplicativo, só que esse aplicativo é um aplicativo espião. Ele acessa todas as suas fotos, ele monitora tudo que você faz. É um horror. É um horror governamental. A questão é, alguém está surpreso? Não. É horrível, mas ninguém está surpreso. E que provavelmente nenhum chinês ficaria escandalizado e provavelmente também talvez não se incomode com isso. Mas é isso aí. Então temos aí um aplicativo patriótico. Espero que nenhum outro tonto ditador da Terra, né, como o nosso aqui ou como qualquer outro, seja de que partido for, se inspire e resolva monitorar a sua população com um aplicativo aparentemente inócuo. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo que eu achei interessante, muito curioso, na verdade, que companhias aéreas, de uns tempos para cá, não é incomum você viajar num avião que tem na sua frente uma tela com uma central de entretenimento, para você ver o seu filminho, né, para você ver onde é que o avião está voando, assim vai. O que acontece é que agora a última tendência, justamente para economizar custos e espremer mais ainda as pessoas, eu falo, meu amigo, é o seguinte, você carrega uma tela no bolso, vai, vamos usar a sua tela aí. Então a ideia é que as linhas aéreas estão começando a o quê? Se eu não me engano, acho que a TAM já faz isso, algumas empresas brasileiras já fazem. Elas oferecem entretenimento por sem fio, Wi-Fi, né? Então você está dentro do avião, você liga o Wi-Fi, se conecta no servidor da companhia aérea, do avião, e consegue consumir filmes e ver as informações todas e tal. Na verdade, traga a sua própria tela, né? Então agora, além de trazer o seu próprio lanche, você tem que levar a sua própria tela. Espero que pelo menos eles estejam incluindo uma tomada USB né, para você conseguir dar conta do voo. Mas é uma maneira de reduzir custos e de espremer você um pouco mais. O que mais? Só duas notícias que eu acho que são interessantes. Uma delas é um videozinho demonstrando uma tecnologia bastante promissora para o que? Armazenar energia. O que acontece? As fontes renováveis de energia, sei lá, vento, sol, etc. e tal, são maravilhosas, mas elas não são contínuas. O vento para, o sol se põe, né? Tem nuvem, sei lá. E como é que você faz para armazenar energia para quando você precisa? Baterias, né? Tem várias técnicas possíveis. Esse videozinho, tem um videozinho que eu vou dar o link aqui, que ele demonstra o seguinte: na verdade, parece um brinquedo de criança, só que numa escala gigantesca. São pilhas de blocos de concreto, tá bom? E em cima você tem guindastes. Quando você tem energia sobrando, o guindaste pega um bloco lá de baixo, sobe e coloca lá em cima, como se fosse um joguinho de montar. Ele vai pegando os blocos de baixo e colocando no alto, vai empilhando, vai empilhando, vai. Quando sobra energia, energia renovável tem disso. Muitas vezes você produz mais do que você precisa. A questão é, quando você precisar de energia, o que que ele faz? Ele pega um daqueles blocos e solta devagar, não solta lá de cima, claro, vai matar alguém lá embaixo, mas ele solta devagarinho e o peso, né, do peso desse bloco movimenta um dínamo, e esse dínamo gera eletricidade. Então, quando você tem energia sobrando, você levanta os blocos; quando você precisa de energia, você baixa os blocos, e o negócio parece um Lego gigante automático. Muito, muito, muito bacana, né? Muito legal, porque não depende tanto. Primeiro, parece ser relativamente barato. E não depende tanto de você ter uma represa ou alguma condição climática especial. Um experimento que eu quero ver de perto, espero que eu consiga ver de perto numa viagem próxima, é o seguinte: em Nova York fizeram um experimento. Pegaram uma rua, que é a 14ª, né, uma rua lá perto do centro, e falaram: é o seguinte, não passa mais carro, hahaha, só passa ônibus. Pronto, o pessoal pirou, surtou, como onde já se viu, você vai bloquear o trânsito numa rua em Nova York, vai ser o apocalipse, vai travar tudo, etc. e tal. De novo, né, sistemas complexos não são muito previsíveis. Então, o que que fizeram? Um experimento, né? E o que é legal do experimento é que está se mostrando muito benéfico. As pessoas estão adorando, a qualidade de vida nessa rua melhorou, o trânsito também não surtou, as pessoas começaram a usar menos carro ainda. Então, mais uma amostra, né, da gente retrocedendo com relação a um certo modo de vida que já deu o que tinha que dar. E agora, realmente, só para concluir, eu estava lendo hoje no Estadão sobre os prêmios Nobel de Economia, que foram dados para três pesquisadores. Agora eu estou falando de memória, já é o final do episódio, não vou lembrar o nome. Mas uma coisa interessante é que é o seguinte: esses caras que ganharam Nobel, eles ganharam Nobel não porque fizeram uma grande teoria, um grande pensamento, não, porque eles trouxeram à tona uma mentalidade que eu valorizo imensamente, é da humildade. Ok, a gente não sabe tanto assim, vamos testar as ideias na prática, vamos testar as ideias no campo. O que que funciona melhor? De que maneira você ajuda melhor uma população necessitada? De que maneira você convence as pessoas a mudar um comportamento nessa comunidade aqui, ou nesse espaço aqui? É o que um deles denominou a mentalidade de encanador. É o cara descer do salto alto e descobrir que realmente você tem que sujar a mão, botar a mão na massa e descobrir o que que realmente funciona na prática. E então tem duas coisas aqui. Primeiro, o foco é nas pessoas mais necessitadas, nas pessoas mais carentes, e isso, cara, é mais do que nunca necessário. E também uma mentalidade humilde de experimentação. Eu achei isso muito legal, vou dar o link para o artigo, espero que isso inspire vocês. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Lembremos-nos, eu estou divulgando cada vez mais o Radinho no Spotify, porque eu acho que é conveniente para muita gente, mas o Radinho continua sendo acessível pelo radinhodepilha.com, pelo SoundCloud, pelo WhatsApp, pelo Telegram, you name it. Pelo RSS, para quem usa aplicativos de podcast como eu uso, né? Mas então é isso. Raríssimos, um grande abraço, parabéns aos professores e até amanhã.